DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, Sociedade Civil do Kwanza Norte condena a falta de transparência nas obras do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios.
O que estamos a ver é lastimável. É simplesmente uma das maneiras para roubarem outra vez o erário público, para falar do dinheiro do PIN.
Morte do líder Davis Simango não vai travar o MDM, garante o secretário-geral do partido, e ainda os protestos no Senegal de um caso de violação à contestação política são os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira, 12 de março. A sociedade civil da província angolana do Kwanza Norte questiona os atrasos e a falta de transparência nas obras de impacto social do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios. O plano de iniciativa do presidente João Lourenço está a mobilizar vários milhões de kwanzas para a construção de infraestruturas em vários municípios do país, mas ativistas falam em obras a preços injustificáveis para roubar o erário público. Um trabalho de António Domingos em Dalatando.
As críticas da sociedade civil angolana referem-se à transparência e à morosidade na execução das obras do Plano Integrado de Intervenção nos municípios que ocorrem em 10 áreas do Kwanza Norte. As autoridades locais falam em depreciação da moeda angolana em detrimento do dólar, que é a moeda que está a ser paga às obras, e aventam a possibilidade de uma reestruturação financeira dos contratos. O professor e sindicalista João Pedro Miguel tem expectativas positivas sobre o impacto social das obras do PIN, mas deplora a falta de transparência na gestão do orçamento.
O que estamos a ver é lastimável. Obras de 6, 7 salas de aulas com o preço que aí está não se justifica. Então é simplesmente uma das maneiras para roubarem outra vez o erário público, para falar do dinheiro do PIN. A obra que está aí na escola 50, a ampliação, que são 6 salas de aula, que custa mais de 39 milhões de kwanzas. Isso não se explica. Mesmo que queremos encher os nossos bolsos, não é dessa maneira.
O ativista cívico Mariano Sebastião Francisco, morador do bairro Kipata, em Dalatando, considera a intenção originária do PIM uma boa ideia. Mas, segundo Francisco, o governo está a pecar ao colocá-la em prática.
O PIM é nada mais senão uma manobra política para, de certo modo, prestigiar ou favorecer aqueles indivíduos que têm, de certo modo, a responsabilidade do poderio econômico de poder ingerir os fundos que são regularmente alocados às administrações municipais.
O Kwanza Norte tem um total de 91 projetos inscritos no âmbito do PIM, e no ano passado foram alocados quase 25 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 33,5 milhões de euros. Das 91 ações previstas no projeto, 7 são de subornação central. O contabilista Manuel Mateus vive num dos bairros da periferia de Ndalatando. Ao observar tecnicamente a questão, Mateus defende cautela para se evitar exageros financeiros no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, PIM.
Os orçamentos devem ser acauteladamente estudados para que não haja um determinado exagero ou uma subfaturação destas questões. Porque se na verdade as 4 salas custaram 15 milhões de kwanzas, 6 salas de aulas vão custar 39 milhões, isso aqui fizemos um cálculo aproximadamente que 2 salas custaram aí ao cofre do Estado 24 milhões de kwanzas. Está claramente que é uma subfaturação e que devem pelo menos respeitar o povo.
A DW África, Itnildo Teixeira, diretor do Gabinete Provincial do Planeamento e Estatística do Governo do Kwanza Norte, explicou as razões para a mobilização de tantos recursos financeiros para os contratos do PIM.
Quando a elaboração do PIM, nós tínhamos um câmbio de 30 mil a 100 dólares, mas com a implementação do IVA, os preços subiram, nosso câmbio também flutuando, muitos dos preços dos materiais, tanto de construção como a própria nossa alimentação, subiu. Quando os empreiteiros foram apresentando as suas propostas orçamentais, fizeram na base dos preços do mercado. Razão pela qual que muitas das empreitadas não têm os custos definidos inicialmente no PIM.
Dendalatando para DW, António Domingos.
E nós queremos saber qual é a sua opinião, como avalia a execução do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios em Angola. Já temos algumas respostas, como a do ouvinte Joaquim Silva, que diz que tudo começou quando o Sr. Presidente da República tirou o dinheiro dos cofres do Estado sem aprovação da Assembleia para a implementação do plano. Quando um pneu está furado, se não o recauchutarmos, ele continuará sempre furado em todas as estradas que passarmos. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos em Angola, onde é retomado hoje o julgamento do ex-ministro da Comunicação Social e antigo diretor do extinto Grecima, Manuel Rabelais, e do seu antigo assistente, Hilário Gaspar Santos. São acusados de peculato e branqueamento de capitais. O julgamento teve início em dezembro no Tribunal Supremo e chega agora à fase das alegações finais. Manuel Rabelais, deputado do MPLA com mandato suspenso, é igualmente acusado de violação de normas de execução do plano e orçamento e branqueamento de capitais, puníveis com pena superior a 2 anos de prisão. O governo angolano anunciou ontem o fim das restrições para atividades religiosas. A partir de hoje, deixa de haver limitações aos cultos, que até aqui estavam limitados a 4 vezes por semana. É uma das regras atualizadas do decreto presidencial relativo à situação de calamidade pública devido à Covid-19, que vão estar vigentes até 10 de abril. A maioria das medidas mantém-se, incluindo a cerca sanitária em Luanda, devido ao surgimento de novas variantes do vírus, e pelo mesmo motivo, o governo decidiu suspender a retoma da atividade presencial no ensino pré-escolar, que estava prevista para 15 de março. No entanto, podem ser retomados os voos diretos para Portugal, Brasil e África do Sul. O líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, regressa hoje à Guiné-Bissau. O político com quem o presidente Umaro Sissoko Embaló disputou as presidenciais de 2019 estava há mais de um ano a residir em Portugal depois de ter abandonado o país na sequência da contestação do resultado das presidenciais. Agora diz que vai assumir em Bissau o lugar de deputado na Assembleia Nacional Popular e convocar reuniões dos órgãos superiores do PAIGC. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, exonerou esta quinta-feira Ezequiel Muyanga do cargo de comandante do exército e Messias Niposso do cargo de comandante da Força Aérea. Segundo um comunicado citado pelo jornal O País, Nyusi afastou ainda os responsáveis pela Academia Militar e o vice-comandante do Instituto Superior de Estudos de Defesa. Os Estados Unidos criticaram ontem os grupos militares privados que dizem dificultar a luta antiterrorismo em Moçambique. O coordenador interino do contra-terrorismo norte-americano afirma que o país está preocupado com a presença em Cabo Delgado destas empresas que operam fora das normas de parceria internacionais. O governo moçambicano nunca assumiu a contratação destas empresas, nomeadamente da Dyke Advisory Group, uma empresa sul-africana que a Amnistia Internacional acusa de violações dos direitos humanos ao lado das Forças Armadas de Moçambique.
DW África. Deutsche Welle.
Continuamos por Moçambique, onde o futuro do MDM continua a dar que falar. Muitos analistas acreditam que a morte do líder e fundador do partido, Davis Simango, pode precipitar o desaparecimento da segunda força política da oposição moçambicana. Em entrevista à DW, o secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique, José Domingos Manuel, rejeita esta hipótese.
Bom, um partido que perde seu líder fundador cria alguma turbulência. Mas isso não impede que o MDM continue a trabalhar e chegar onde sempre a ideia de Moçambique para todos já ter sido atingida. Agora, dizer que não vai ter problemas, problema não. Nós estamos instituídos, temos organigrama, temos órgãos do partido a funcionar. Então, vamos trabalhar de modo que isso não haja. Dentro de dias poderá reunir, se houver condições, o Conselho Nacional. O Conselho Nacional convoca o Congresso. Então são esses passos todos que devem ser cumpridos e dali a máquina continua.
Nesse caso está a dizer que não há aqui, neste momento, motivos das pessoas se alarmarem, o MDM não vai ser abalado com a morte de David Simango.
Isso é verdade. Essa é a esperança que as pessoas acham. Como qualquer partido, é verdade, quando se perde um líder, não vamos negar isso. Mas dizer que vamos ter problemas, ou pensar como outros já até dizem, que não, vai se baralhar, não. Temos órgãos que funcionam.
Como é que o partido vai ter que se redobrar, tendo em conta que nos últimos anos perdeu os municípios que tinha e hoje tem a Beira? O vosso foco neste momento é a Beira?
Que nós vamos trabalhar não apenas para a Beira, é para todo o país. Aliás, o MDM sempre esteve em todos os pleitos eleitorais. Nunca concorreu em zonas. Vamos continuar. Temos que reconquistar o que tinha perdido, o que se perdeu. Porque se for a ver nesses municípios onde as pessoas tiveram essa turbulência que houve até perder seus municípios, que já estão arrependidos hoje, já sabem dizer que, afinal de contas, David Simango e o MDN é que orientavam os municípios onde estava a governar, por isso ficavam na linha. Hoje, você repara, pode ir para essas cidades onde estamos a dizer, está uma lástima.
Há gente que diz que, para já, a liderança e a presidência do MDM deveria estar fora de Sofala, olhar para os outros pontos do país como forma também de criar estabilidade e ter bases nessas regiões. Neste momento, o MDM já começou a pensar nisto?
Ainda não. Isso vai depender. Não basta só repararmos pela região. Temos que ver a confiança, temos que ver a atividade da própria pessoa. Tem que nos explicar, tem que chegar a esse momento de cada um saber que vamos pôr um presidente que consiga puxar a massa. Agora, não importa se é de Sofala, de Tete, de Zambeza, de onde. Não vamos discutir esse assunto, porque tem que aparecer a pessoa que a gente achar que esse reúne melhores condições, o Congresso vai eleger.
Já agora, o seu Manuel pretende ser candidato à presidência do partido?
Não é o objetivo atual. O que estou a fazer nesse momento como secretário-geral é cumprir a tarefa que sempre foi minha, coordenar as atividades do partido. Era o executor. Então, sendo executor, neste momento, estou apenas a suportar algumas atividades, coordenando para que esses órgãos funcionem. Que é o Conselho Nacional, depois convoca o Congresso. Na devida altura, quem quiser no partido é livre de candidatar.
Neste momento não pretende ser candidato?
Não.
O secretário-geral do MDM, José Domingos Manuel, ouvido por Amós Fernando.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
O Senegal prepara-se para novos protestos este sábado em resposta ao apelo de um movimento de contestação que pede a libertação do que considera serem prisioneiros políticos no país. O M2D, que congrega partidos da oposição e grupos da sociedade civil, também declarou esta sexta-feira um dia de luto nacional pelos manifestantes mortos nos recentes protestos na sequência da detenção do opositor Ousmane Sonko. A tensão abrandou na segunda-feira com a libertação do potencial rival do presidente Macky Sall nas eleições de 2024, que foi, no entanto, formalmente acusado num caso de violação. A juventude senegalesa aderiu em massa aos protestos. Caroline Hauptmann, da Fundação Alemã Konrad Adenauer, no Senegal, explica porquê.
Ousmane Sonko hat eine große Anhängerschaft in der Jugend.
Ousmane Sonko tem muitos seguidores jovens e conseguiu colocar os seus problemas novamente na ordem do dia, a questão do desemprego, da falta de perspectivas. Observadores consideram que o apoio dos jovens à oposição é um sinal do seu descontentamento com o governo, frustrados com as más condições de vida em plena crise económica agravada pela pandemia de Covid-19. Mas a questão vai mais fundo, sublinha o rapper e ativista Fou Malade. Também tem a ver com a democracia que foi confiscada, porque desde que Macky Sall subiu ao poder, as liberdades diminuíram, estão em declínio. Entre os problemas do emprego e da liberdade, a acusação de violação contra Ousmane Sonko parece estar a ser ignorada por muitos. As primeiras alegações surgiram em fevereiro, quando uma empregada de um salão de beleza, onde Sonko recebia massagens, apresentou uma queixa de violação contra o político. O presidente do partido PASTEF nega as acusações e alega ser vítima de uma conspiração desenhada pelo presidente Macky Sall para o manter fora das próximas presidenciais. Fou Malade partilha desta visão.
Le problème aujourd'hui au Sénégal, c'est la justice. O problema no Senegal é a justiça. Temos uma justiça que é usada para eliminar opositores e ativistas. E neste caso, Hadji Sarr, que apresentou queixa contra Sonko, não passa de uma simples vítima que o poder usou para eliminar um opositor.
Que voulu passar por ele para eliminar um opositor. C'est notre point de vue.
O chefe de Estado rejeita estas alegações e já pediu aos senegaleses que deixem a justiça seguir o seu curso de forma independente. Os problemas legais de um opositor não são, no entanto, uma novidade na governação de Macky Sall. Karim Wade, o filho do antigo presidente Abdoulaye Wade, e Khalifa Sall foram impedidos de se candidatarem às eleições de 2019 devido a condenações judiciais que muitos descreveram como fabricadas. Para a oposição, o processo de violação contra Sonko encaixa-se num padrão de perseguição dos opositores do governo. Entretanto, grupos de defesa dos direitos das mulheres estão preocupados com o ambiente político cada vez mais agressivo. Safiatou Diop é presidente de uma rede de organizações de mulheres no Senegal. Seja o governo ou a oposição, estes políticos entraram numa batalha política com armas não convencionais. É inaceitável que atores políticos em conflito usem uma mulher para se neutralizarem.
Por se neutralizar, nous n'allons pas être les dindons de la farce. Nous le refusons.
DW Notícias.
Na Mauritânia, o ex-presidente Mohamed Ould Abdelaziz e outras 10 personalidades foram acusadas de corrupção esta quinta-feira e colocadas sob vigilância judicial. As acusações surgem no âmbito de uma investigação aos dois mandatos do antigo general que subiu ao poder num golpe de Estado em 2008. No ano passado, o Parlamento da Mauritânia criou uma comissão para investigar suspeitas de desvio de fundos durante o regime de Aziz, nomeadamente das receitas do petróleo. O presidente da Argélia anunciou ontem eleições legislativas antecipadas para 12 de junho, numa resposta às reivindicações do movimento de protesto social Hirak. O movimento, que levou à admissão de Abdelaziz Bouteflika em 2019, regressou no mês passado às ruas em protesto contra a opaca estrutura de poder dominada pelos militares. O presidente dos Estados Unidos destacou ontem os progressos da vacinação contra a Covid-19, capazes de permitirem a esperança num regresso à normalidade no país até à festa nacional de 4 de julho. Num discurso grave, mas também otimista, Joe Biden ordenou a todos os estados o levantamento progressivo das restrições de idade para que todos os norte-americanos adultos possam ser vacinados até 1 de maio. Foi o primeiro discurso de Biden à nação no dia em que se assinalou um ano desde a declaração da pandemia pela OMS. A Dinamarca, a Islândia e a Noruega suspenderam a administração das vacinas da AstraZeneca, citando preocupações sobre a formação de coágulos de sangue em pessoas vacinadas. Também a Itália proibiu a utilização de um lote de vacinas da AstraZeneca, sublinhando, no entanto, o caráter preventivo da medida. Segundo a Agência Europeia do Medicamento, não existem provas, até ao momento, de um aumento de risco de coagulação sanguínea em pessoas vacinadas contra a Covid-19.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, perguntámos-lhe como avalia o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios em Angola. Jeremias Joaquim diz que este é um plano do próprio Presidente da República, visto que já usou o dinheiro do povo sem consultar. Há falta de transparência. Isso tudo, João Lourenço deve cobrar às empresas para lavar a imagem dele ou ele faz parte. Rosário Ntepa escreve: quando o atraso é demais, descredibiliza os planos traçados, considerando assim que há um negócio sujo no uso dos fundos monetários disponibilizados para o efeito. O presidente João Lourenço tem de trabalhar incansavelmente para colmatar as inoperâncias das empresas adjudicadas. E para Caltan da Costa, é uma situação de lamentar devido aos atrasos e falta de transparência das obras deste projeto. Isso pode criar uma onda de manifestações turbulentas porque há uma fraca participação da sociedade civil na planificação destas obras, o que traz a desconfiança dos ativistas sobre tentativas de roubar o erário público. Agradecemos a todos os ouvintes pela participação neste jornal. Fica por aqui esta emissão. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite, como sempre. Até lá, continue a acompanhar-nos na nossa página dw.com/português. E da nossa parte, tenham um bom dia, bom fim de semana.